בעזרת השם, דף ד' את הדף ג'סוטה. לא פרסור שלום עליכם לתות. סתמוס דף ג' עמוד ב' לסיגון דל יג'בא, שולטן רבנן ג'סי הברייטה. Essas duas linhas têm a ver com o que a gente viu ontem, vamos completar hoje. Tá na de Sabraita, eis o ri edut harishona. Quando a Braita e as Braitas mencionam o primeiro testemunho com relação a Sotá, qual é o primeiro testemunho? Zu edut stira. São duas testemunhas que têm que testemunhar que a Sotá ficou sozinha com o suspeito. Edut achrona, zu edutuma. O último testemunho, o testemunho que eventualmente alguém viu que ela sim pecou com o suspeito, esse é o último testemunho. Isso tem a ver com a Braita de ontem, como a gente já explicou também na Braita própria essa explicação. Agora começamos o novo assunto, da Dalet em cima. Vekama Shustira. Quando a gente fala que o marido suspeitou da mulher e advertiu ela na frente de duas testemunhas que ela não pode conversar com algum suspeito, e no caso da Sotá, ela desobedeceu, ela ficou até sozinha com esse suspeito, duas testemunhas viram isso, e ela se proíbe para o marido, temporariamente, até ela beber a água no Beit HaMikdash, meio Sotá, água mística da verificação da Sotá, que vai confirmar se ela traiu o marido realmente, ou ela não traiu o marido. Pergunta a Braita, Vekamashiustira, qual é a duração dessa situação do esconderijo? Que se a mulher ficar sozinha com o suspeito dentro desse lugar privado, ela se proíbe para o marido. Se ela entra e sai, em um instante ela não se proíbe para o marido. Tem que ter um período. Qual é esse período? Kedetum a, kedebia, kederara. Fala, Braita, é o suficiente para ela se purificar para o marido. Ela traiu o marido. Kedebia significa o suficiente para fazer a relação com o suspeito. Kederara, mas não é que ela tem que terminar a relação para ser proibida para o marido. Kederara, se tem um período suficiente para eles começarem a relação, os órgãos se encostarem, ela já se proíbe para o marido. Então, se ela ficou com esse suspeito nesse recinto fechado, sozinhos, suficiente para isso ter acontecido, que eles começassem a relação, ela se proíbe para o marido, ela vira uma soltar. Então, qual é esse período? Fala a Braita que dê a cafardé que ele vira bichmel. Fala a bichmel o suficiente de uma pessoa andar em volta de uma palmeira. Esse é o período suficiente para eles pecarem o começo da relação. Rabeleza, Romero, fala Rabeleza que dê mesigata cos. Rabeleza discute, sendo que o período é outro. O suficiente vai precisar pegar vinho e diluir com água. Naquela época o vinho era muito forte, eles pegavam um terço de vinho, dois terços de água. O suficiente para diluir, fazer a mezigá, é o suficiente para eles começarem o pecado. Rabbi Yoshua, Omer, fala Rabbi Yoshua, que dele estutou. Fala Rabbi Yoshua que não é o suficiente para beber um copo de vinho diluído. Um copo é um revite, 86 ml, o suficiente para beber esse copo é o período do esconderijo que proíbe a mulher. Benazai, Omer, fala Benazai, que dele estutou de Betzá. Fala Benazai que não, o período é outro. O suficiente para pegar um ovo e assar o ovo. Rebequivo Omer, que dele gomar. Fala Rebequivo, o suficiente para ingerir o ovo. Não assar o ovo, ingerir. Outro período. Rebida Bermeteira, Omer, que dele gomar, xalos betzin, zua, razo. Fala Rebida Bermeteira, que o período é outro. É o suficiente para a pessoa ingerir 3 ovos assados. Rabi Elazar Benil, Omer, fala o sábio, que dele xor gardenimá. Fala sobre que o período é outro, o suficiente é a pessoa pegar um fio da roupa dele que o fio rasgou, pegar as duas pontas e amarrar. Isso é o período que proíbe a mulher só ficar escondida com o suspeito. Hanim ben Pinchas, o meu fala o sábio, que de Shetoshit yadale torpia litor kisam. Fala o sábio, um outro período, o suficiente para a pessoa tirar o que está preso entre os dentes com a mão. Isso é o período que proíbe a mulher. Primo Omer, que deixa Toshit Yadale Sali Torkikar. Fala o sábio, um outro período, o suficiente para a pessoa colocar as mãos numa cesta cheia de coisas e tirar um pão dessa cesta. Afa Peshendra Yadavá, completa a Braita, mesmo que não tenha uma prova para essa última opinião, que fala que o período é tirar o pão da cesta. Zeher Ladavá, porém tem uma dica do Passu para isso. Vamos explicar esse passo na frente. O pastor menciona a pessoa que ele peca com mulheres vendidas, mulheres de rua, Valeno, com um pão. Então vamos ver o que tem uma coisa tem a ver com a outra. Mas, fala, agora tem uma dica desse pastor que o período da pessoa pecar, o pecado de relações proibidas, também se aplica se a pessoa começa a relação, que os órgãos se encostem, tem a ver com o pão. E fala, o sábio, que é o período da pessoa tirar um pão de uma cesta cheia de coisas. Vamos explicar melhor na frente toda essa braita. Antes disso, fala Agmará, Vekorhan Elamali, por que a braita tem que detalhar tanto o período? Que de Tumá, que de Biá, que de Ará. O suficiente para ela se purificar com o suspeito, para fazer a relação, o suficiente de começar a relação, que os órgãos se encostem. Por que tem que detalhar tanto assim? Podia falar mais simples? Matzrihe. Não, tem que falar dessa forma, deita naquele tum'a, que se a Bíblia tivesse falado que o período que a mulher está sozinha com o suspeito que proíbe ela é o suficiente dela se impurificar com esse outro homem, eu ia pensar, o que significa se impurificar? Ficar entrar nesse recinto privado e o suspeito convencer ela dentro desse recinto, dentro desse esconderijo, a fazer o pecado, e aí eles começaram o pecado. Esse período seria o período que proíbe ela, o período também que ele convenceu ela dentro desse recinto e também que os órgãos se encostaram. Kamash Malan, essa palavra aqui não, que é debiá. O período é só o período da relação. Convencer ela deve ser que ele já convenceu normalmente antes de entrar nesse recinto privado. Para a mulher casada entrar com o suspeito num esconderijo, deve ser que ele já convenceu ela fora a fazer o pecado com ele. Então, o período que proíbe ela dentro desse esconderijo é o suficiente para eles começarem o pecado com a Ara. Veitana Kedebiá. Se ela tivesse falado só que o período é o período da relação. Rava Mina Kedeguarbiá. Eu ia pensar que o período que proíbe a mulher é o período de eles terminarem também a relação, não só começarem. Kamash Malan. Isso fala Breta Kedehara. O período não é que eles terminaram a relação. O período é também suficiente para eles começarem a relação, que os órgãos se encostam, também proíbe a mulher, então ela já vira uma sutaça, ela ficou escondida com suspeito nesse período. Vem a Shmina Kedara. E se ela só tivesse falado que o período é o período da Ara, do começo da relação, a Vamina Kedara vai atsutar. E a pensar que o período ele convencer ela dentro desse esconderijo a fazer a relação e começarem a relação. Kamash Malan Kedetuma. Por isso a Breda fala que não. A Breda diz, para dizer que o período não é o período de ele convencer ela dentro desse esconderijo, é o período da relação. Qual parte da relação? O começo da relação já proibiria a mulher. Então esse é o período da Kedehara, suficiente para os órgãos começarem a relação. Vekava Kedehara, e depois a Breda começa a detalhar qual é esse período da Hara, o começo do pecado, Kedehakafadekia. Fura Bishmael é o suficiente do homem, da pessoa, andar em volta de uma palmeira. Falmará, Urmini, perguntamos. Tem uma outra breta parecida, Benisterá. A Torá diz que a mulher casada ficou sozinha com o suspeito no caso da Soltá. Vekamashiustirá. Então a gente pergunta, quanto tempo ela tem que estar escondida para se proibir para o marido? Loxanano, e a Torá não menciona esse período. Keshimomer Beinitma. Então depois o pastor diz que ela se impurificou para o marido por causa desse esconderijo. Então a gente entende que a mulher se proíbe para o marido se ela fica escondida o suficiente para ela se impurificar, que significa o começo da relação. Continua a braita que de Hazarat Deken de Vira Beleza. Fala a Beleza que esse período do começo da relação é o período suficiente para a pessoa Hazarat Deken, aparentemente, dar uma volta em volta da palmeira. Rebbe Shomer fala Rebbe Shua, que de mezigata kos. Fala Rebbe Shua, suficiente para diluir um vinho com água. Benazai, Omer fala Benazai, que dele estotou. Fala Benazai, é o período suficiente para a pessoa beber um revi de vinho, 86 ml de vinho diluído. Rebbe Kiva, Omer, fala Rebbe Kiva, que dele estotou betsa. Fala Rebbe Kiva, o suficiente para assar um ovo. Rebbe Uda, Rebbe Teira, Omer, que dele goma. Fala Rebbe Uda, Rebbe Teira. É o suficiente para a pessoa ingerir um ovo assado. Então, agora vai comparar agora as duas braitot. O primeiro pensamento seria que Hakafadekel e Hazaradekel significa a mesma coisa. A pessoa dá a volta em volta de uma palmeira. Ele fala, Manahatma Marabishman que dá Hakafadekel. O Pali, Rabeliezer Alei. Na primeira vez que a gente viu, Rabishman foi aquele que disse que o período do esconderijo é o período da pessoa dar a volta, andar em volta da palmeira. E Rabeliezer discutiu. Falou que o período é outro, é suficiente da pessoa diluir vinho com água. Aha, porém na segunda braita maravilhosa que de Hazaradek. Na segunda braita da beleza próprio diz Hazaradek. Então, o que seria aparentemente a mesma coisa do que dá andar em volta de uma palmeira. Na primeira braita, a beleza discutiu com o Rabi Ishmael. Na segunda braita ele concorda? Como fica isso? A Marabai fala, bai, Hakafat, Hakafat Beregue. Hazara Beruah. Fala Abaye, quando o Rabi Shimon menciona que o período do esconderijo é a Kafadekel, é realmente como a gente falou, andar em volta de uma palmeira, 360 graus. Porém, Hazara Dekel significa que o galho da palmeira voltou, ou seja, estava Beruah, estava sendo torcido pelo vento, e o galho voltou para onde ele estava naturalmente. Isso que fala Rabi Eliezer, que é o período do esconderijo que prende a mulher. Então são dois períodos diferentes. O período da pessoa dar a volta em volta da palmeira e o galho voltar são dois períodos diferentes, fala Gmará. Baravash pergunta a Ravash. Hazara beruah kehi de azir veadarati? O dilma kehi de azir veati veadar kai beturte? Pergunta a Ravash. Quando o Rabeleza disse na Braita que o período do esconderijo é para o galho voltar para o ponto natural dele, se ele fala que o galho estava torcido pelo vento, ele voltou para o ponto natural dele, mesmo que ele estava tremendo ainda, é considerado que ele já voltou para o ponto natural? Esse seria o período do esconderijo? Ou será que não? Será que o período do esconderijo é que o galho estava torcido pelo vento, voltou para o ponto natural, mas não tinha parado ainda, estava tremendo, e quando ele parar, esse vai ser o período do esconderijo? Ele estava torcido e ele ficou estático no ponto natural dele. Como fica isso? Qual é o período? Teiko, agora estamos na dúvida, não temos resposta para isso. Porém, fala uma rata uma maravilhosa que tem mesigata cos. Primeira vez a maravilhosa disse que o período é o suficiente da pessoa diluir vinho com água. Ah, na segunda braita, que de Hazaradek, na segunda braita da beleza menciona um outro período, o período do galho que estava torcido pelo vento voltar para o ponto natural dele. Então como fica isso? Tem dois períodos diferentes da mesma período de Rabeliezer? Então aqui não, e de vem de Hachiurão. As duas coisas têm o mesmo período. Demora a mesma coisa de diluir vinho com água, tanto quanto o galho se atrocida e voltar para o ponto natural, é o mesmo período, não tem contradição da período de Rabeliezer. Continua, Hata no Marabiushua que deixa de estoto. Na primeira breta, Rabiushua diz que o período do esconderijo é o período da pessoa beber um revi de vinho diluído. 86ml. Ah, na segunda braita, a marca de mesigata costa. Na segunda braita, Rabi Yoshua diz que o período é para diluir o vinho com água. Como fica isso? São dois períodos diferentes, na mesma período de Rabi Yoshua, ele se contradiz. Eima que de limzor beristoto. Agora temos que falar que uma braita completa a outra. O período que eu falei da Bioshua é diluir o vinho e beber o vinho. Então não tem contradição. Por que você não diz que o período da pessoa diluir o vinho é o mesmo período da pessoa beber um brevi de vinho? Como a gente explicou antes, é o período de Rebilhete, você fala a mesma coisa conforme o período de Bioshua, não tem contradição, porque é o mesmo período. Mas em que, se fosse o mesmo período, pergunta Agmará, Rainha Rabeliezer, a gente ia falar, a gente ia perguntar, que Rabi Yoshua falou a mesma coisa do que Rabeliezer. Rabeliezer falou na primeira braita que o período é para diluir o vinho, e Rabi Yoshua disse que o período é para beber o vinho. Se beber o vinho e diluir o vinho tem o mesmo período, Rabi Yoshua está repetindo o que Rabeliezer disse. E a braita menciona o período de Rabeliezer, e o período de Rabi Yoshua discutindo com Rabeliezer. Precisamos que falar, conforme Rabi Yoshua, o período é a pessoa diluir o vinho e também beber esse revi de vinho. E conforme a beleza, o período é só da pessoa diluir o vinho. Continuamos. Amar Benazai. Na primeira braita, a Benazai disse que dele trobetza, que o período para do esconderijo é o suficiente para a pessoa assar um ovo. Ahama, na segunda Breda Benazai, disse que ele estotou. Na segunda Breda Benazai, disse que o período é a pessoa beber um revi de vinho. Como fica isso? E de vinho de Hachilo, responde a Gumará, é o mesmo período. Assar um ovo e diluiu e beber um revi de vinho é o mesmo período. Continuamos. Hatama Rebekiva, na primeira Breda Rebekiva, disse que delegoma, que o período do esconderijo é o período mínimo para a pessoa ingerir um ovo assado. Ahama, na segunda breta de Bekiva, disse que delitzlot betzah, o suficiente para a pessoa assar um ovo. Então como fica isso? Uma contradição? Uma eima, que delitzlot betzah ou legoma. Deve ser que a Bekiva quis dizer que o período é o período da pessoa assar o ovo e comer o ovo. Então uma breta completa a outra. Peruna veleima e divide hachiro. Peruna, por que você não responde o período de Bekiva? Mesmo formato de antes, que o período da pessoa assar o ovo e ingerir o ovo assado é o mesmo período. Por isso você quis dizer que o família Bekiva é o período da pessoa também assar e também ingerir o ovo. Falei, quem? Se fosse assim, Ainu Benazai. Se fosse assim, que o família Bekiva, o período da pessoa assar o ovo, é a mesma coisa do que Benazai disse. Como vimos antes, que o família Benazai, esse é o período, então a Bekiva veio discutir com o Benazai, temos que falar com o família Bekiva. O período da pessoa assar o ovo e também ingerir o ovo. Outra pergunta, fala Mara. Rada Marabilda Bebeteira. Na primeira breta, a vida Bebeteira disse que deligmoa xalos betzim zoahazu. O período do esconderijo é o período mínimo para a pessoa ingerir 3 ovos assados. Ahama, na segunda breta, a vida Bebeteira disse que deligmoa é o período da pessoa ingerir um ovo. Então aqui não, como vai ficar isso? Na primeira breta são 3 ovos, na segunda breta é um ovo só. Vamos lá, Edvarab de Rebbe Akiva Kiamar. Rebbe Akiva Bimitir está completando o que Rebbe Akiva disse. Que o quê? De que Abba Mesharim Metzliyahu Begmiah. Que foi Rebbe Akiva, o período é da pessoa assar o ovo e ingerir um ovo. Vamos lá, Eima, Rebbe Akiva Bimitir aqui simplificar o que Rebbe Akiva disse. Por que Rebbe Akiva mencionou ingerir um, assar um ovo e ingerir um ovo? Fala, Rebbe Akiva Bimitir, você pode me... medir esse período só com relação à ingestão dos ovos. Qual seria o período? Que deligamea xarosh betzim zuaharzu é o período da pessoa ingerir 3 ovos em seguida, um depois do outro. Daí o siliava kumiá, que equivale ao período da pessoa assar um ovo e ingerir um ovo. Então tem uma tradição, fala Agmará. Continua. Rabbi Elazar ben Irmiá Omer, fala o sábio, que dekshikshor gardenimá. Fala Rabbi Elazar ben Irmiá, que o período do esconderijo é o período da pessoa pegar duas pontas de um fio que rasgou na roupa dele e amarrar essas duas pontas, consertando a roupa. Esse é o período do esconderijo. Então, pergunta aqui a Agmará, Bairavash, Pundravash, Demeracha ou Demekarav? Qual é o contexto? Qual é o cenário? Esses dois fios estão juntos ou estão Meracha, que são separados, distantes? A pessoa tem que também aproximar os fios e também amarrar. Ou será que estão pertinho e a pessoa só tem que amarrar? São dois períodos diferentes, não matei, que ficamos na dúvida. Harim ben Pinchas, Omer, que deixa Toshit, Yadar, Torpia, Liton, Kisam. Fala Harim ben Pinchas, o período do esconderijo é o suficiente da pessoa colocar as mãos na boca e tirar algo que está preso entre os dentes dele. Bairavash, Pundravash, Demiadak ou Denomiadak. Isso que está preso nos dentes da pessoa está bem preso? Ou está frouxo, só a pessoa simplesmente puxar. O período vai variar, tem que ficamos na dúvida. Primo, Omer, que deixa Toshit e Danessar, então que cara. Fala, primo, que o período do esconderijo da suficiente para a mulher se impurificar com suspeito é a pessoa pegar um pão dentro de uma cesta e tirar. Tem uma cesta cheia de coisas e a pessoa tirou um pão de lá. Esse é o período da mulher se impurificar. Bairavashi, demiada codelomiada. Faravashi, esse pão está entalado no meio das coisas ou não está entalado? Demora mais para a pessoa tirar o pão que está entalado, obviamente. Berrade tal beatica. Essa cesta é uma cesta nova. Uma cesta nova é mais áspera. A pessoa não pode simplesmente pegar o pão e arrastar, raspando na cesta. Vai estragar o pão. Ou será que é uma cesta velha que a cesta está mais macia? E a pessoa pode sim deslizar o pão. Berramima ou becrira. Esse pão é um pão fresco, que a pessoa pegando o pão fresco, ele pode, se ele pega muito forte, ele vai amassar o pão, estragar o pão. Ou será que o pão está frio? A pessoa pode mais rapidamente arrancar o pão com força, não vai amassar o pão. Viramos a página. Bederrite obedeçare. Esse pão é um pão de trigo, que é mais liso, é mais difícil de segurar. É um pão de cevada, que é mais áspero, mais fácil de puxar. Berequir obeacuxa. Esse pão foi feito com farinha fina ou farinha grossa. Se for farinha fina, o pão ele se desmancha mais fácil. A pessoa tem que tirar mais devagar, com mais cuidado. Ou será que é um pão mais duro, de farinha grossa? Vai variar o período dessa alahá? Teigo, ficamos na dúvida. Agora não responde. Continuamos. Amar Abisa Bar Yosef, Amar Rabi Yohanan, fala o sábio. Kol echad ve'echad be'atzmo shir. Fala o sábio, fala Rabi Yohanan. Cada sábio da Braita, ele determinou que o período do esconderijo é o tal período, porque ele fez a experiência ele próprio com a esposa dele. Então, cada sábio fez essa experiência. Quanto demoraria para entrar nesse recinto privado e começar a relação? Daí eles sabiam, cada um tinha um período diferente, cada um teve um resultado diferente da experiência. Porém, Benazai participa dos sábios da Braita, e Benazai não era casado, então como é que ele sabia esse período? Primeira resposta é, pode ser que Benazai se casou temporariamente, se divorciou, e nós não ficamos sabendo. Aí vai ter outra possível resposta, pode ser que ele escutou do rabino dele, o rabino dele que fez o experimento, e ele só está transmitindo a informação. Aí vai ter uma sada chenere. Outra resposta é que ele sabia por inspiração divina qual é o período. Continuamos. Darashrava vira zimnina marla bishmede rabiami ve zimnina marla bishmede rabiasi. Ravira ensinou um certo ensinamento. Às vezes ele falava em nome de Rabiame, às vezes em nome de Rabiase. Kola ohel lechem belo netilat yadayim. Toda pessoa que ele come pão sem fazer netilat yadayim para a refeição, que será proibido. Obviamente, keirubali shazuna. Não só que ele fez uma proibição, ele fez algo que é paralelo ao pecado da pessoa fazer relação proibida com uma zoná, uma mulher vendida de rua. Shinemar como falou, passou que Beadi Shazona Atkikar Lehem. Passou diz que a pessoa pecou com uma mulher vendida lá lendo Atkikar Lehem. Até pecar com o pão. Assim que se explica o passou conforme esse contexto. Então, fala o sábio, a Torá vai associar o pecado da pessoa pecar com o pão, comer pão sem Netilat Yadayim, com o pecado da pessoa fazer relação com uma zona. Então, explica os comentários qual seria a relação entre os dois assuntos. Aos comentários, a pessoa, para fazer a relação, tem que fazer a relação matrimonial, depois do casamento, depois dos pré-requisitos, das condições. Assim como a pessoa para comer pão precisa de pré-requisitos, tem que ter um preparo, fazer Netilat Yadayim, purificar as mãos, depois comer o pão. Então, a pessoa que come pão sem os pré-requisitos, isso é paralelo à pessoa que faz a relação sem os pré-requisitos. Continua a Rava, pergunta a Rava, Hai be'ad ishazunat ikar lechem, be'ad ikar lechem, ad ishazunat me baile. Pergunta a Rava, se isso que o pastor quis indicar, o pastor deve ter me ensinado, a pessoa que be'ad ikar lechem, a pessoa que pecou com o pão, comeu o pão sem entrar até a daim, ad ishazunat, o pecado dele se aproxima ao pecado da pessoa aí com uma zoná. Lo aleno. Então, o pastor não diz assim, o pastor diz que a pessoa pecou com uma zoná e chegou à associação do kikar lechem, do pão. Então parece que a mensagem do pastor é outra. Ele amarava, por isso disse, dava kolabali shazoná, lasou mevakesh kikar lechem. Falava, toda pessoa que ele pega com uma mulher zoná, no futuro ele vai ficar necessitado, lo aleno, e ele vai ter que pedir caridade para comprar até o pão dele. Isso fala Rava, por isso que a causa e o efeito é a pessoa que pecou com uma enxazoná, ele vai chegar numa situação de ar que Karlek vai precisar de esmola até para comprar o pão dele. Continua, Amar Azrika, Amar Rabi Elazar. Fala o sábio. Fala o sábio, a pessoa que despreza essa obrigação da Netilat Yadayim, come pão sem Netilat Yadayim, Neikar Minaolam, ele vai falecer antes do período predeterminado para ele. Ele vai ser castigado com vida curta. Amar Fira Barash Amara, fala o sábio. Maim Rishonim Tzerich She'agbia Yadav Lemala. Maim Achronim Tzerich She'ashpil Yadav Lemata. A pessoa que vai fazer Netilat Yadayim antes de comer pão, ele tem que fazer Netilat Yadayim com as mãos dele inclinadas para cima. Quando a pessoa vai fazer Maim Achronim, já comeu o pão e vai fazer Birkat Amazon, antes disso tem que fazer Maim Achronim, lavar os dedos. Então, os dedos têm que estar direcionados para baixo. Por quê? Então lembra como fala a Braita? A nutrilha da Avsarich Shagbi Yadav Lemala Shema Yetsu Amayim Chutz Lapelek Veachzaru Veitanu Eta Yadai. Porque qual é o mecanismo da entrada de Yadai? Quando a gente faz a entrada de Yadai, no mínimo temos que jogar água duas vezes na mão direita até o pulso. E a mesma coisa na mão esquerda. A primeira vez que a pessoa joga água, a mão dele está impura. Então, a água se impurificou com as mãos dele. A segunda vez que a pessoa joga água, as mãos dele se purificam por completo. E a água também que está sobre as mãos dele não estão impuras mais. Foi o segundo jorro de água. Então, as mãos se purificaram. Por que acontece a pessoa faz a entrada de Adayim e ele está com as mãos direcionadas para baixo? Pode acontecer que quando a pessoa jogou água pela primeira vez na mão dele, essa água se impurificou com o contato com a mão dele. Pode ser algumas gotas ou uma gota que seja, acabou escorrendo além do pulso da pessoa, e aí a pessoa jogou a água pela segunda vez, purificou o que estava na... A água que estava na mão dele se purificou, as mãos dele estão puras agora, porém tem ainda essa gota que está no braço dele, além do pulso dele. Se a pessoa, antes de secar as mãos, ele vai abaixar as mãos, colocar os braços para baixo, possivelmente essa gota que estava impura, era a gota que entrou em contato com as mãos no primeiro jorro de água, pode ser que essa gota vai voltar a entrar em contato com a mão dele, vai voltar a impurificar as mãos dele, e na prática ele está comendo pão com as mãos impuras. Então, por isso a pessoa tem que manter as mãos erguidas, direcionadas para cima, secar bem as mãos, ver que não tem nenhuma gota que vai escorrer, e depois que as mãos estão secas, obviamente já pode abaixar as mãos. Com a Salma Emachronim é o contrário, a gente limpa os dedos com a Emachronim antes do Birkat Hamazon, então a gente não quer que essa água que está nos dedos suje também a mão. Então a gente direciona os dedos para baixo, seca os dedos, e aí a pessoa pode levantar as mãos se ele quiser. Continuamos. Amara biava, vissoriava. Kola ohel pat peroniku viadaim, keilo ohel lechem tamet. Toda pessoa que ele come pão, ele fez entrat yadaim. As mãos dele já estão puras. Porém, as mãos estão molhadas. Ele não secou as mãos para comer pão. Então, ele comeu, pegou o pão, molhou o pão ficou enojado. Então, o que acontece? Keilo ohel lechem tamet. Ele parece com uma pessoa que comeu um pão impuro para ele. O Pasuk relata um certo pão bem, bem enojado, e o Pasuk chama esse pão de um pão impuro. Assim, existe um paralelo entre um pão sujo e um pão impuro, que os dois não são positivos se a pessoa coma, com certeza, e os dois são paralelos. Continuamos. A continuação desse passo que a gente viu antes, que Beada Isha Zonat Ika Lechem associa uma mulher zonar com o pão, a continuação é Ve'eshet Ish Nefesh Yekara Tatsut. Uma mulher casada, Nefesh Yekara Tatsut, vai ser perseguida, vai perseguir uma alma grande. O que significa esse passo? Amar Abichia Barab, Amar Abiyuchan, disse o sábio nome de Abiyuchan. Kol Adam Shesh Bogasut Aruach, qualquer pessoa orgulhosa, arrogante, no futuro, se ele continuar assim, não fizer tshuva, se arrepender disso, ele vai acabar pecando com a mulher casada. O Pasuk diz que mulher casada, uma pessoa orgulhosa, tatsud, vai acabar caçando, colocando armadilhas para a mulher casada e vai acabar pecando com ela. Porém, pergunta na Marava de Sirava, Hai Nefesh Yekara, Nefesh Gvoam Ibaile. Se Nefesh Yekara significa orgulhoso, arrogante, não ia falar Yekara, valioso, ia falar Gvoam, uma alma arrogante, uma alma orgulhosa, vai pecar com uma mulher casada. Veod, Itatsub Ibaile. Ia falar o contrário. A pessoa orgulhosa vai caçar, colocar armadilhas para pecar com uma mulher casada. Você não disse assim? Parece que a mulher casada vai caçar Nefesh Yekara, uma alma valiosa. O que significa isso? Ela amarava, por isso disse Rava. Kolaba Leshetish. Toda pessoa que peca com mulher casada, afiro lamar Torah. Mesmo que esse pecador estudou já bastante Torah, Dirtivba, acrescido com relação à Torá, Yekará, Ipninim, a Torá Yekará, valiosa, mais do que qualquer pedra preciosa do mundo, Ipninim, mas não só isso o Passu quer dizer, Mikoen Gadol Shinichnas Lifnei Velifnim, a pessoa que se atura é mais valioso, seu nível espiritual mais elevado do que Ipninim, Lifnei Velifnim, mais do que o nível espiritual do Kohen Gadol que entra no Kodesh HaKodashim, no Yom Kippur. Isso significa Nefesh Yekará, a pessoa que estudou Torá, tem algo valioso na alma dele, estuda a Torá. Se a pessoa peca com Eshet Ish, Hite Tzudenu Medina Shel Geinom. Esse pecado vai acompanhar ele e vai acusar contra essa pessoa que, mesmo que estudou Torá, para ele ser castigado no Geinom, nos infernos do além. O estudo da Torá não vai salvar a pessoa que pecou com mulher casada. Amar Rabi Yohanan Mishum Rabi Shimon Ben Yochai. Fala Rabi Yohanan Nome de Rabi Shimon Ben Yochai. A pessoa que é orgulhosa, arrogante, ele é considerado como um idólatra. Kivaha, com relação à arrogância, se assim, Toavat Hashem Kol Valev, que é uma abominação para Hashem, qualquer pessoa orgulhosa. Kivaha, o outro pessoa diz, não traga idolatria, chamada de Toevá, abominação para sua casa. Então o Pasuk usa o mesmo termo negativo para a idolatria quanto para a arrogância. Os dois são paralelos. Rabbi Yohanan de Amar, Rabbi Yohanan próprio disse que o Kafar Baikar, a pessoa que ele é arrogante, é orgulhoso, é como a pessoa que nega, lo aleno, a presença de Hashem. Shinemar falou o Pasuk, verá meu avra, vexachach de Hashem loqueja. Se a pessoa vai erguer o coração dele, ser orgulhoso, ele vai acabar esquecendo Hashem. Então, fala, Rabbi Yohanan, não só que ele vai acabar esquecendo Hashem. Isso próprio, que a pessoa é orgulhosa, arrogante, isso significa um sinal que ele esqueceu Hashem. É considerado como se ele tivesse negado a presença divina, lá dentro. Continua, Rabbi Chama Bar Haninamar, fala, sabe que ele bar kol ha'arayot. A pessoa orgulhosa, arrogante, é equivalente a uma pessoa que ele pegou com todas as mulheres proibidas para ele. Por quê? Tivar, aqui está escrito, Tovat Hashem kol ba'alev. A pessoa arrogante é considerada uma abominação aos olhos de Hashem. O Tivatam e o outro Pasuk diz que é a tua revolta a ele. O Pasuk menciona lá o pecado de Arayot, de adultério, e chama esse pecado de uma abominação. Já usa o mesmo termo para arrogância como para adultério. O Lamar fala, Ula Kilo Banabama. O Lamar diz que a pessoa orgulhosa ele é considerada uma pessoa que ele construiu um altar para sacrificar sacrifício para idolatria. Shinemar como falou o Pasuk, Hadula Remina Adama Shene Shamabeapo, Kibamener Shavu, o Pasuk diz: deixem de bajular pessoas orgulhosas, nariz empinado. Kibamener Shavu, que no que ele é considerado? O Pasuk diz: no que? Podia falar que qual é a importância dele, o que ele é considerado já. Altikrebame Elabama, que o Pasuk veio dizer não só qual é a importância desse arrogante, o Pasuk veio dizer: Bamaner Shavu, ele é como se fosse um altar para a idolatria. Estranho melhor esse assunto. Fala nos comentários. A pessoa orgulhosa, arrogante, é como se fosse uma pessoa que está negando a presença de Hashem. Por quê? Porque a pessoa que se tivesse ciente de como Hashem ajuda a pessoa a cada passo, está ajudando ele, está ensinando ele, e se não fosse Hashem ele não seria nada, então a pessoa não seria orgulhoso. A pessoa sendo orgulhoso está na cabeça dele limitando a presença de Hashem no mundo, isso seria paralelo à idolatria, que o idólatra está trabalhando para ídolos que ajudem ele, e ele está limitando na cabeça dele a presença de Hashem, a influência de Hashem no mundo. A pessoa que é arrogante é como se fosse uma pessoa que está pecando com mulheres proibidas para ele. Por quê? Porque Hashem ajuda a pessoa em cada passo. Se não fosse Hashem, a pessoa não seria nada, ele não merece o orgulho. A pessoa própria tem uma porcentagem mínima em tudo que ele tem. Tudo o resto é Hashem. Então a pessoa que pega o orgulho para o seu próprio usufruto, é como se a pessoa estivesse pegando uma mulher proibida para ele e usufruindo dela. Então esse é o paralelo que a Amara faz. E a pessoa que ele é orgulhosa é considerada como se fosse um altar para a idolatria, porque a pessoa orgulhosa, ele está influenciando outros também a serem orgulhosos. Como vimos que o orgulho tem uma associação bem clara com a idolatria. Orgulhoso limita a presença de Hashem no mundo. Como idólatra, a pessoa que é orgulhosa está influenciando outros a serem orgulhosos também. É como se estivesse sacrificando o sacrifício para a idolatria, favorecendo a idolatria. Como chama Mayad Leyad Doinaki. a continuação daquele episódio que a gente viu, que o orgulho é uma abominação nos olhos de Hashem, uma toevá, algo abominável, o passo diz, yad le yad do enaki, a mão para mão não vai se limpar. O que significa isso? Amar Abdisiraf, kol shesh bo gasut aluach, assim temos que ler aqui, toda pessoa orgulhosa, afirme que não le akadosh baruchu, chamai vares que Avram Avinu, mesmo que ele influenciou pessoas como Avram Avinu a acreditar em Hashem, que Hashem é dono do céu, dono da terra, Hashem controla, Hashem coordena, a pessoa conseguiu influenciar muitas pessoas ao monoteísmo, como Avram Avinu, dichtibei com relação a Avinu, desde que se desse termo Yad, animot Yadi el Hashem el Elyon, quando ele chamai vares, Ramiro levantou as mãos para o céu, em direção a Hashem, falou para todos que Hashem é governa o céu, governa a terra, dono do céu, dono da terra. Mesmo que essa pessoa tinha essa característica de Yad, levantar as mãos para o céu e louvar Hashem como Avraham Avinu, Loinakem Dina Shemginam, se é uma pessoa orgulhosa, ele não vai se limpar, Loinakem, do castigo nos infernos, Deus nos livre. Tão grave que é o pecado da arrogância, do orgulho. Porém, quando a caixa leu le debei rabshila, os sábios da Yeshiva de Rabshila perguntaram: Hayad le yad loina ke yadimi baile. Se o pastor que diz yad le yad queria associar o ensinamento com uma característica de Avraham Avinu que levantava yadi, a mão dele para o céu, o pastor deveria usar o mesmo termo. Em vez de falar yad le yad, a mão para a mão, deveria falar yadi. A pessoa tem essa característica de yadi, que Avraham Avinu mencionou, yalimoti yadi, levantei minha mão para o céu, para. O pastor não menciona, não fala isso, não fala Yadi, fala Yad, Yad, a mão para a mão. Loina aqui, a pessoa não vai se limpar. Então deve ser que o ensinamento aqui é outro. Ela ama de vida, bichinha, por isso falam sábios. Afilo que Berturá que é Moshe Rabbeinu, mesmo que seja de uma pessoa que recebeu a Torá de Hashem diretamente com Moshe Rabbeinu. Hashem ensinou essa pessoa a Torá, porque ele tinha alguns méritos, como Moshe Rabbeinu foi ensinado por Hashem, mesmo que fosse assim. Dichtiv bei, como está escrito, Mimino Eshdat Lamo, Hashem entregou a Torá para Moshe Rabbeinu, para entregar para o povo de Israel, Mimino, com a mão direita, entre aspas. Loina kemi dinash shelginam, se a pessoa tem Yad Yad, isso que foi entregue da mão para mão, como Hashem entregou a Torá para ele, como entregou para Moshe Rabbeinu, se é uma pessoa orgulhosa, que é o começo do pasuk Var Lev, Loenaki, ele não vai se salvar do castigo nos infernos por causa do orgulho dele. Porém, Kasha Lele Rabi Yohanan, Rabi Yohanan não gostou dessa explicação de uma pergunta. Hayad Liyad Yad Miyami Baere. O pastor fala: a pessoa que é orgulhoso é algo abominável para Hashem. Depois o pastor fala: Yad Liyad, a mão para mão, Loenaki, ele não vai se limpar. Se o pastor quis dizer que essa pessoa recebeu de Hashem a Torá, ele vai falar: Yad Miyad, ele recebeu das mãos de Hashem a Torá. Mesmo assim, não ainda aqui, porque ele é orgulhoso e vai ser castigado. O pastor não fala Yad Miyad, fala Yad Leyad, mão para mão. Então fala Rabbi Yohanan, fala Rabbi Yohanan, Afilo Setz Daka Beseter, Dichti Matan Beseter, Ichve Af, Yad Leyad, mesmo que essa pessoa dá da mão dele, algo dele, para outros, mesmo que seja em segredo, faz caridade em segredo, e é a melhor forma de caridade que tem, a pessoa ajudar outros sem os outros saberem que estão sendo ajudados, para não se envergonharem. E mesmo que seja escrito Matan Besetri Hfeaf, a pessoa que ajuda outros secretamente esfria a fúria de Hashem. Hashem tem piedade da criação, porque essa pessoa teve piedade de uma pessoa necessitada e ajudou ele secretamente. Então Hashem também ajuda a criação. Mesmo assim, se a pessoa é orgulhosa, arrogante, loinakem dinash shelginam, loinakem, não vai se limpar do castigo dos infernos do Aleno. Paramos aqui por hoje, até agora vimos o lado negativo da história do orgulhoso. Agora vamos ver amanhã a continuação dessa sugiá, porém o outro lado da moeda, o louvor daquele que é humilde. Não percam amanhã com muito mais. Obrigado pela atenção, pessoal. Brukado na Leolá, amém, amém.